e a exposição ao sol, mas com responsabilidade, porque traz complicações de verdade. Doutor Adroaldo Luiz Apolinário, dermatologista, conosco mais uma vez. Muito obrigado por vir. Bom dia, doutor.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, aos nossos clientes.
Como é que foi 2023?
Foi um ano muito bom, bem trabalhado, né?
É, né?
Como todos, mas foi um ano muito bom.
Você compartilha um espaço em Criciúma com outros profissionais também, a Casa
Sim,
Derma,
a Casa,
né?
Derma. É. Hoje a Casa Derma está se transformando num centro de referência, né, de doenças da pele, e a gente tem lá várias tecnologias que para tratar desde doenças até a questão estética, né? Somos em 3 dermatologistas e também uma nova sócia, a doutora Mariana Betts, que já esteve inclusive aqui falando sobre alguns temas de ginecologia, né? Também é uma excelente profissional.
O sol do verão é o mesmo sol do inverno?
Não, a gente está, né, aí a gente se aproxima mais próximo ao sol, né, com essa rotação da Terra, e, enfim, nós estamos numa estação em que a exposição é maior e a incidência da radiação ultravioleta na superfície, pelo menos aqui no nosso hemisfério, né, ela é muito maior.
A radiação faz a diferença.
Sim, sim, com certeza, uhum. Né, a quantidade de radiação que chega, né, em relação ao inverno, ela é bem maior agora na época do verão. Então, é sempre bem importante, oportuno, às vezes pode parecer repetitivo, mas a gente, todo ano, acaba atendendo no consultório, menos frequente, né? Talvez em função dessas campanhas de programas como o seu, né? Mas a gente sempre atende alguns problemas, algumas complicações relacionadas ao excesso do sol. Então, o que eu falo assim, existe uma medida simples, né? Se você quer curtir o verão sem se incomodar, respeite o sol, né? O sol é gostoso, eu adoro o sol, né? Eu tenho uma facilidade de me bronzear muito rápida, então até motivo, às vezes eu chego no consultório, os pacientes, elas apontam o dedo, mas doutor Adroaldo, o senhor está moreno, o senhor não... disse que não, a gente não pode pegar sol, mas assim, cada tipo de pele é diferente, né? Então eu tenho uma condição que eu consigo bronzear muito rápido, muito fácil. Já aquele paciente de pele muito clara, com muitos sinais, esse é um paciente que deve respeitar os horários do sol, né, e a quantidade da exposição. Senão ele vai ter problemas, vai ter queimadura, né, vai arder, vai coçar e uma série de outros problemas relacionados ao excesso do sol.
Uhum. Aliás, existem alguns tecidos muito leves e finos que podem ser usados para tampar algumas regiões.
Sim.
Que a pessoa não pode expor, não é?
Exatamente. Existem tecidos específicos, né? Tem uma linha UV-Line que a gente chama, que ela faz uma trama bem fechada, né? E acaba auxiliando, né, na proteção. Isso é muito utilizado em idosos, em crianças, né? Principalmente crianças.
Os surfistas utilizam.
Surfistas, exatamente, que passam uma quantidade, né, um tempo prolongado no sol. Então, assim, o horário que a gente sugere ali das 10h30 até as 4h30, até as 3h30, 4 horas, que seria um horário mais crítico, digamos assim, né? Com pico ali em torno do meio-dia, 1h, 2h da tarde, né? Então, óbvio que esse horário não é um horário para você ficar se expondo desnecessariamente. E outra coisa, Bicudo, são as receitas caseiras para se bronzear, né? A gente tem visto menos essas receitas, mas ainda, às vezes, chega pacientes com queimaduras em função disso. Então, acabam misturando substâncias ali, querendo se bronzear, buscando aquele bronzeado, e às vezes acabam tendo queimaduras com bolha, queimaduras, às vezes, até de segundo grau.
Lembrando que há alimentos específicos que ajudam o bronzeamento também, né?
Sim. Principalmente os ricos em beta-caroteno, né? Como a cenoura, o mamão, a manga, enfim, esses a moranga, os ditos amarelos, né?
Amarelos, laranjas,
né? Isso, é. Exatamente. Então, ele acaba facilitando o bronzeado, né?
Além da exposição em horários inadequados, que outros erros comuns as pessoas cometem com essa relação ser humano-sol?
É, geralmente às vezes as pessoas elas acabam acordando muito tarde, então estão na praia, estão de férias, não querem acordar cedo, está um dia lindo, ensolarado, e aí acabam acordando, estão fazendo o seu de jejum, né, e praia. Quando, isso você vai ver, já são 10, 10 e meia, 11 horas. E acabam ficando lá até as 3, 4 horas, né? Então, se você não toma alguns cuidados, como reaplicar o protetor solar, levar alguma coisa que faça uma barreira, uma tenda, um guarda-sol, né? As crianças protegidas com essas roupas adequadas, então, vão ter problema. Você me perguntou que outra coisa que a gente vê, por exemplo, perfume. Tem gente que bota perfume para ir para a beira-mar.
Não, né? Precisa.
Não precisa não. E não deve. Uhum. Por quê? O perfume, ele tem na sua composição alguns elementos, às vezes, de plantas, cumarínicos, que a gente chama, né? Fitocumarínicos, né? Então, aquilo pode fazer uma reação semelhante ao limão, né? Então, que é outro ponto também importante a gente abordar aqui, a questão do limão. Então, perfume, maquiagem, isso não combina com beira-mar. Uhum. Né? Então, é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas.
O respingo do limão, aquela substância que sai da casca do limão, se descuidar e ir ao sol com aquilo na pele é terrível, né?
Queima. Eu já presenciei no consultório algumas queimaduras de limão que você fica assim surpreso do que aquilo pode provocar, a reação com o sol, né? De bolhas mesmo. Uhum. E depois das bolhas, aquilo acaba ficando mancha. E aquela mancha, ela fica ali por meses, uhum, né? Uhum. Então, é um problema que não é só, de repente, do verão. Você vai estar com aquela mancha durante o resto do ano.
Você está na praia, fazendo aquela caipirinha legal, né? Servindo a turma, e aí se descuidou, não lavou bem as mãos, e aquele limão fica ali impregnado. Quando vai ao sol, ele reage.
Exatamente. Né? Então, assim, ó, o que a gente sugere? Usa uma luva, né? Uma luva plástico, ou então lave muito bem a mão com água e sabão, água corrente, depois passa protetor solar. E outra coisa que às vezes as pessoas não se atentam, e isso já aconteceu no consultório. O paciente chegou com manchas no abdômen, na barriga, toda pontuada, assim, de manchas escuras. E ele tinha dito, não, aqui formou bolinha, doutor, e agora está com essas manchas escuras na minha barriga. Aí eu falei, você mexeu com limão? Eu disse, eu fiz caipirinha, estava na praia, mexi com limão, mas eu fui lá, lavei a minha mão, enchi de protetor solar, aqui ó, na mão eu não tenho nada. Uhum. Você estava sem camisa quando foi fazer essa caipirinha? É, eu estava. Então, quer dizer, no ato de espremer o limão, aquilo tudo respingou na barriga e a pessoa não se atentou. Foi ao sol e depois ela desenvolveu aquela dermatose, então, no abdômen, né? Então, são detalhes que às vezes a gente...
Como é que funciona o fator de proteção, né? É, o protetor para criança, para adulto, né?
É, a criança está liberado protetor solar a partir dos 6 meses de idade, né? Então, assim, a gente orienta sempre um fator de 30 para cima. Né? Ele tem uma duração média de 4 horas, essa proteção, porque ao longo do tempo ele vai diminuindo. Um protetor solar, ele pode ser físico, ou ele pode ser químico, ou a combinação dos dois, geralmente é o que acontece. Uhum. Para as crianças, a gente opta por protetor solar físico, de preferência, né? O que é um protetor solar físico? São substâncias, são micropartículas que, aplicada na pele, formam uma barreira refletora da radiação ultravioleta, né? Como se fosse um espelho. Uhum. A radiação bate na pele e reflete. E o protetor solar químico, ele é uma combinação de substâncias que acabam absorvendo essa radiação ultravioleta e transformando ela, né? Então, a gente tem essas duas situações. E sempre reaplicar, porque às vezes o paciente aplicou ali às 7, 8 horas da manhã e por volta das 10, 11, meio-dia ali, esse protetor não está mais funcionando. Ou então a capacidade dele de absorver, de transformar essa radiação ultravioleta, ou de refletir, se ele estiver usando um físico, já acabou. Então ele precisa reaplicar. Não há necessidade de lavar, apenas reaplique.
Uhum. Queimaduras. Existem de primeiro, segundo e terceiro graus. Qual é a diferença entre elas em termos de profundidade e mal?
É, em termos de profundidade, né? Você vai graduar de acordo até onde essa queimadura aconteceu, né? Porque é como se fosse um cozimento da pele, se você fica no sol, né? Você queima mesmo. Então, assim, a queimadura de primeiro grau é aquela que você arde, só tem uma ardência, está vermelho e está bem ardido.
É mais superficial.
É mais superficial, exatamente. A queimadura de segundo grau, você já começa a ter um pouquinho de vesícula, né? Eventualmente bolhas. E a queimadura de terceiro grau é aquela que já aprofundou, já foi para partes mais profundas da derme, né? E eventualmente até do músculo, né?
É como dizer então, que a nossa pele tem três camadas, é isso?
É, a nossa pele ela tem a epiderme, né, que é composta de várias camadas, depois você tem a derme, né, e depois você tem o tecido celular subcutâneo. Esse é o nosso aparelho, epidérmico, digamos assim, né? Então, dependendo até onde foi essa queimadura, você vai ter uma tradução ou com eritema, vermelhidão, ardência, ou com bolha. E às vezes até destacamento, necrose da própria pele.
Né? Ferida mesmo, né?
Ferida. É.
As queimaduras de incêndios geralmente são terceiro grau, quando queima muito próximo.
Sim, quando a chama pega, né, aquela chama que ela lambe e a intensidade da exposição também, porque às vezes o calor, não só você vai ter uma queimadura de terceiro grau, o bicudo, diretamente na chama, você pode ter uma queimadura de terceiro grau no sol. Isso é raro, não acontece, mas assim, você pode ter também, não precisa estar no fogo em si, né? E outra coisa importante lembrar é a questão dos lábios, né? Que às vezes as pessoas elas acabam negligenciando lábios, orelhas. Então você passa o protetor solar no rosto e esquece a orelha. Aí a orelha queima, né? Então essas áreas também têm que ser
chapéus cuidadas. Com abas largas ajudam muito.
Muito, né? Porque o chapéu ele vai fazer aquela sombra, né, no rosto. Se ele é de aba bem larga, ele vai pegar a sombra dos ombros também, do pescoço. É importante, porque às vezes as pessoas usam boné ou viseira, mas a tua orelha está desprotegida, o teu pescoço está desprotegido, né?
Pele seca, pele oleosa, pele sensível, vários tipos de pele, tem também produtos específicos.
Né? Exatamente, e assim, no verão, como a gente estava falando, né, para evitar esses problemas, então, atente ao sol, e outra coisa, a hidratação. Né? Hidratação ela sistêmica, ingerir bastante líquidos, né? Sucos, enfim, água, bastante água. E a hidratação corporal, porque o verão, ele assim como o inverno, que existem algumas situações que ressecam, como um banho quente, né? O verão tem algumas situações que ressecam a pele, o próprio sol. O sol resseca a pele, né? O mar, a piscina, o cloro.
O vento colabora bastante,
vento,
né?
O vento, exatamente. Então, são situações que ressecam. E se você não está cuidando da sua pele, você vai ter problema. Por exemplo, pacientes que têm uma doença, tipo uma dermatite atópica, que normalmente a pele do paciente atópico já é seca, esse ressecamento vai se exacerbar e ele vai ter uma piora da sua doença, né? Com coceira, fissuras na pele, né, prurido, muito prurido. Então, a hidratação é outra coisa muito importante. E claro que para cada tipo de pele você tem um produto específico. Por exemplo, no rosto, se você tem uma pele oleosa, você for usar uma loção muito oleosa, você vai ter acne, você vai ter espinha. Então, você tem que prestar atenção naquilo que você vai colocar na sua pele, como que a sua pele se comporta. Se ela é seca, dê preferência a produtos mais oleosos, mais emolientes. Se ela é uma pele oleosa, dê preferência a produtos em gel, né? Loções gel, oil free, livre de óleo, para você não ter problema.
Você falou que está liberado o uso do protetor para bebês acima de 6 meses de idade.
Seis meses, né? Geralmente o que se orienta hoje, né? Certo. Se bem que quem que vai levar uma criança com 6 meses, né? Tem aquele solzinho da manhã que é legal, é gostoso, bem ali cedinho, 7 horas, 6 horas, aquele solzinho, né? Então, mas está liberado.
E as pessoas idosas também, cuidado especial, né?
Sim, principalmente a hidratação, né? Hidratação, porque o idoso ele desidrata com muita facilidade. Então tem que oferecer líquido, principalmente se é um idoso que não tem... Ele não se governa mais ou ele é dependente, então ofereça líquidos, né, para evitar que desidrate.
Muitas pessoas vão na beira do mar e não tocam na água do mar. Vão na beira do mar, acompanham a família, ficam por ali, mas não se molham. Há muita diferença nessa questão de somente ir na faixa de areia e se molhar, no caso?
Não,
com relação à exposição ao
cuidados.
Sol?
Não, eu acho que é a mesma coisa. É óbvio que uma pessoa que curte muito um banho de mar, ela vai ter, por exemplo, o seu fator de proteção removido com mais facilidade do que, de repente, aquela pessoa que passou e só está ali curtindo, né? Às vezes, então, essa pessoa que entra muito no sol, que se banha muito, ela tem que estar atenta que esse fator que ela passou pode estar indo e ela está ficando desprotegida, necessitando reaplicar, né? Uma outra coisa importante também que a gente pode abordar aqui é a questão das águas-vivas, né? A gente está vendo aí essa mudança climática, né? Um aumento das águas dos oceanos e a gente tem uma proliferação maior desse tipo de animal marinho, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que fazem. Umas fazem xixi em cima, outras esfregam a areia. Mas assim, é vinagre, né? Então, normalmente no posto do salva-vidas já tem essas orientações, ele já sabe como abordar. E naqueles locais, se você vai a uma praia deserta, ou você vai para um local onde você não tem um posto de salva-vidas, aí é bom sempre levar uma garrafinha de vinagre, ácido acético a 5%, né? Que no caso de um acidente desse, você banha a área que foi quem teve esse acidente com o ácido acético. Isso vai minimizar bastante.
Acho que não custa, né, ter na bolsa que se leva ao mar, né? Uma garrafinha pequenininha com um pouco de vinagre.
É, principalmente se aquele mar está cheio de água viva, né?
Quais são os sinais de danos solares na pele e como é que a gente pode identificar? Que tipo de manchas ou marcas, que sinais que a gente já pode... Opa, vou deixar o sol, vou voltar para casa, cuidar porque está passando
o
limite.
Você diz de forma aguda, na hora.
Isso.
Se estou vendo a minha pele assim, nesse sentido.
Você sente uma irritação, já está queimando por pouco tempo.
E tudo isso não dá para saber na hora.
Não, né?
Só se você... Ou vermelhidão, né? Aí já foi. Se você já viu o vermelho, nem adianta. Aí é, né? Você vai passar pela ardência e tudo mais. Mas se você está ali, você tem que estar atento a horários e aplicação de protetor solar, né? E o tempo que você está ali. Né? Às vezes vai fazer uma caminhada, se empolga com um amigo, vai indo, conversando, quando vê, já andou quilômetros, né? Aí foi, torrou. Né? Então, não existe um sinal assim. Vai aparecer logo, vai aparecer depois.
Mesmo com alguns exageros que a gente comete, a nossa pele começa a ganhar resistência com o tempo, ou seja, você ficou o ano todo na cidade, você foi para o mar, né? A pele não recebeu nenhum excesso de sol, nenhum exagero. Né? Tem que tomar um cuidado com essa primeira chegada lá, porque geralmente a primeira queimada do verão é
com certeza
inesquecível, né?
Com certeza, porque veja bem, a radiação ultravioleta na pele das pessoas, no indivíduo, ela causa uma série de alterações. Você tem um efeito benéfico, que é a síntese da vitamina D. Então todo mundo tem que pegar um pouquinho de sol para produzir vitamina D, que é uma vitamina que não existe em alimento. Você não consegue ingerir vitamina D em nenhum alimento. Você secreta pela tua pele com o auxílio do ultravioleta, né? Claro que tem como repor, né? Hoje se repõe em drágeas, em comprimidos e tudo mais. E outros efeitos negativos na pele, porque ele diminui ele é imunossupressor, ultravioleta. Então, as defesas da pele, com o excesso do sol, elas baixam, entendeu? Então, você fica mais sujeito a infecções de pele também, né? E com o tempo, a pele vai ficando mais espessada, né? Então, por isso que quando você vê para um paciente, uma pessoa que trabalha muito no sol, né, que tem uma atividade externa e não se cuida de forma adequada, você vê aquela pele grossa, sem brilho, né? Uma pele enrugada, né? E que a gente chama de pele elastótica.
Pessoa que envelhece mais rápido,
com
parece.
Certeza, né? Com certeza, com certeza. Só você pegar um trabalhador de um ambiente fechado e um trabalhador externo, né? Você vai ver a pele, a diferença.
Depois que já houve exposição, causou um dano, existem ingredientes ou tratamentos específicos para reparar esse prejuízo?
Tem, né? A gente usa loções pós-sol, né? Loções à base de produtos assim calmantes, como aloe vera.
Alguns causam uma refrescância.
Isso.
Né?
Água termal, compressas, né? Então, eu gosto muito da água termal. Queimou, tá ardendo, borrifa uma aguinha termal, né? Eu faço um chazinho de camomila, gela aquele chazinho, depois num aplicador, num borrifador, você aplica na pele, e sobre a pele você pode aplicar uma loção hidratante.
Camomila, é? Faz bem.
É, a camomila, ela é calmante, ela tem uma ação anti-inflamatória na pele.
Perfeito. O que é considerado uma queimadura do sol? Por exemplo, como é que se identifica de forma até técnica, né? E também popular.
A partir do momento que você já vê um eritema, é uma queimadura. O eritema é o vermelhidão, né? Eu falei
perfeito,
um termo técnico assim. O vermelhidão, a partir do momento que você viu o vermelhidão na pele, você queimou. A ardência. As pessoas morenas, elas não ficam vermelhas. Elas ardem, né? Então, elas vão se dar conta quando elas sentem a ardência na pele. Né? Agora, aquela pessoa bem clara, ela fica vermelha. Né? Junto com o vermelhidão vem também a ardência.
Quem já tem uma ferida nas mãos, no braço, na perna, no lábio, enfim, tem cuidado especial? Tem que passar alguma coisa especial naquela parte?
Sim, tem que proteger, né? Não, não se expõe a ferida assim, né? No sol, né? Então, até porque você pode, no processo de cicatrização dessa ferida, ela pode deixar mancha, né? Embora, às vezes, o sol ele tenha até uma atividade meio secativa, meio cicatrizante em algumas situações, né? Mas não é a regra. A gente tem que evitar, né?
Perfeito. Como já dissemos, o sol é maravilhoso, o sol é muito bom, faz bem, né? Traz muitos benefícios, mas temos que respeitar.
É, e tem também outras coisas. Tem, por exemplo, as doenças que pioram no verão, né? Você tem aí o melasma. Melasma são aquelas manchas que as mulheres têm no rosto, depois de gravidez ou que está tomando anticoncepcional. Então, essa é uma condição que piora muito. Às vezes, a mulher, ela trata o ano inteiro aquele melasma porque não gosta e é feio. E aí, chega no verão, acaba negligenciando, acaba querendo buscar um bronzeado e acaba piorando o seu melasma. Tem que começar tudo de novo. Então, melasma é uma situação. O lúpus, né? O lúpus cutâneo, que é uma doença que tem que ser evitada no sol, né?
Quem tem a rosácea também.
A rosácea piora, né? A dermatite atópica, muitas vezes. Brotoeja nas crianças. Então, tem que tomar muito cuidado com as crianças para não colocar muita roupa. Porque, às vezes, tem esse conceito de que a criança pequena, muito pequena, ela não tem caloria. Então, às vezes, os pais, eles superaquecem, né? Botam muita roupa e aí desenvolve aquelas bolinhas no corpo todo, que é a tal da brotoeja. Adultos também podem desenvolver brotoeja, né? Que é a miliária, né? Então, são outras situações que acontecem. Por outro lado, algumas doenças melhoram com o sol.
Por exemplo?
A psoríase.
Psoríase melhora?
A psoríase melhora, né? O paciente vai para o sol e ele muitas vezes limpa. Passa o verão sem lesão nenhuma. Aí quando chega no inverno, né, aí a psoríase volta. Aí ele tem que fazer fototerapia. Lá na Casa Derma a gente tem uma unidade de fototerapia justamente para tratar esses pacientes, né, com psoríase. E a gente vê isso. Eles desaparecem no verão e lá para março eles começam a surgir novamente.
O principal causador do câncer de pele é o excesso do sol?
Sim, na grande maioria, sim. Existem outros tipos de câncer, né, na pele, mas dos três principais, né, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, a radiação ultravioleta é um fator preponderante na gênese desse tumor.
Tem, né? Fator genético também? Quem já tem alguém na família tem que tomar mais cuidado.
Exatamente. Tem. O melanoma, principalmente, né, que é um tumor muito agressivo e ele surge das pintas. Felizmente é o menos comum, mas é o mais agressivo, né? Quando você não faz um diagnóstico precoce, ele é um tumor que dá muita metástase, se espalha muito, né?
Doutor Adroaldo Luiz Apolinário, integrante do Associação Coral de Santa Cecília.
Sim, presidente, né, Bicudo? É, tô te esperando até hoje, né, para ir lá.
Pois é, falta é tempo, né? Tanta coisa que a gente se envolve, né?
Eu
sei. Você continua na presidência, não é?
Continuo. Agora vai ter eleição, né?
Presidente canta também, né?
Canta. Claro. Então, a gente está terminando agora o ano, né? E vamos fazer uma chamada, porque a gente já está terminando os 2 anos, né, na função.
Uhum.
Vamos ter a eleição de uma nova diretoria.
O coral vai se beneficiar também do recurso da Lei Paulo Gustavo?
Tá, Bicudo, nós colocamos um projeto, uhum, foi deferido, mas a gente está com alguns entraves burocráticos.
Certo.
Tá? Uhum. Por exemplo, o registro da nova ata.
Perfeito.
Porque você sabe que essas associações, dependendo do estatuto, no caso do coral, a cada 2 anos, né, tem que refazer a diretoria. Nós não nos atentamos, nos atentamos para isso, então a gente está com esse entrave. Vamos ver se a gente consegue resolver. Mas o nosso projeto foi aprovado.
Bacana. Parabéns, muito merecedor.
Obrigado.
A gente não se cansa de falar aqui que a Associação Coral é um grande patrimônio cultural aqui da nossa cidade. Né?
É verdade. E eu faço um apelo aqui no teu programa, né? Convido novamente, como eu já fiz várias vezes aqui nesse microfone.
Cantores e cantoras.
Cantores e cantoras desse município, desse rincão. Venham ensaiar com a gente, venham cantar com a gente. Os ensaios do coral acontecem todas as segundas-feiras, né? Das 7 às 9, 15 para as 9, né? Então, a gente está precisando bastante de sangue novo, dessa renovação. Então, eu faço esse apelo.
O retorno é quando?
Fevereiro? Nós retornamos em fevereiro.
Certo. Maravilha. Obrigado, Adroaldo. Boas férias, bom descanso e até o ano que vem, né?
Eu que agradeço. Até o ano que vem. Quero deixar aqui uma mensagem aos ouvintes, aos meus clientes, de um ano novo aí com muita saúde, que é o que interessa, e que a gente tenha os nossos sonhos, os nossos projetos renovados e força para buscá-los, realizá-los, né? Então é isso, um grande abraço a todos.
Obrigado, intervalo rápido, a gente retorna já já, seu ponto de encontro, falando do verão, do sol e, claro, dos cuidados com a nossa pele. Intervalo, a gente já retorna.
Saúde da pele, com dermatologista Dr. Adroaldo Luiz Apolinário.
Estamos no dezembro laranja, o mês de prevenção e conscientização do câncer de pele. Fique atento a feridas que não cicatrizam e a mudanças em sinais e pintas. O diagnóstico precoce é o melhor remédio. Consulte um dermatologista.
Dermatologista Dr. Adroaldo Luiz Apolinário. Atende na Casa Derma, em Criciúma e em Uruçanga. Todas as quintas, agende consulta pelo telefone 3465-4498.